Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje, sexta-feira, dia de saber como anda o mercado do feijão. Aliás, boas notícias para você, produtor de feijão, principalmente para aquele que tem o feijão para negociar nesse momento. Os preços dispararam aí nessa última semana. A gente vai conversar sobre isso com o Marcelo Líderes, que está com a gente direto de Toronto, no Canadá. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que fazes aí no Canadá, Marcelo Líderes?
Ia fazer a turismo. O que eu faço é correr atrás das informações aí dos mercados que a gente precisa ir passando para os produtores, para os exportadores, né? Nós temos um encontro aqui no Canadá com diversas empresas, não muitas empresas, mas de diversos países, né? Veio um pessoal da China, um pessoal da Austrália, da Turquia, deixa eu ver de onde mais, dos Estados Unidos, do México e aqui do Canadá. E a gente fez uma rodada de discussões e conversas, um modelo muito interessante sobre o mercado de pulses desse ano. Como a gente está cada vez mais envolvido nisso, né? O produtor está mais envolvido. Durante o fórum vai ser lançado, por exemplo, a semente de feijão, de grão de bico, né? E o grão de bico tem um mercado muito grande. A gente precisa conhecer cada vez mais esse mercado e os mecanismos de funcionamento, de precificação, quais são os países importantes. Desculpe, está Paquistão também e Índia. Então, quais são os mecanismos, como é que funciona? Se você tem mais lentilha, significa que vai ter menor consumo de grão de bico ou não? O fato de a Austrália ter uma safra maior de feijão guandu influencia no grão de bico ou não? Né? E também as informações do guandu e desses outros grãos interessam para nós. Então, esse foi o objetivo da visita rápida aqui no Canadá. Amanhã eu estou retornando, né? Eu vim somente para isso, para essa rodada, essas reuniões aqui durante 3 dias. A gente foi convidado a participar, o Brasil foi convidado a participar e aproveitamos para agregar esse conhecimento e levar para os produtores.
E essas informações serão repassadas no Fórum do Feijão, que acontece aqui em Campinas mês que vem, hein, Marcelo?
Está chegando, de 21 a 23 de junho aí, está chegando.
Muito bom. Quem quiser mais informações do Fórum do Feijão, já sabe, www.forumfeijão, tudo junto, sem o acento ali, sem o tio, .com.br. Vai lá, vê a programação, faça sua inscrição, enfim, participe aí desse fórum que é a referência para o mercado do feijão, para a atividade do feijão. Meu caro Marcelo, vamos lá ao feijão carioca. Bons ventos aí para o produtor, Marcelo. O que está acontecendo? Conta para a gente para onde que foi esse preço do carioca.
Então, o feijão carioca, agora pela manhã, aí no Brasil, a gente já teve reportado até negócio de 350. A 320, vários negócios saíram em Minas Gerais, base de 300, Paraná, e há pouco saiu um negócio de R$350 no Rio Grande do Sul. Todo negócio é bastante significativo quando você tem um mercado bastante sensível como o carioca nesse momento, né? Então, se a gente vai acompanhando a tela ali do PNF, do Preço Nacional do Feijão, você vai vendo, à medida em que os produtores vão vendendo, os negócios vão se confirmando, você vai tendo a atualização do preço ali. E, por isso, todos os valores são importantes, ainda que as quantidades, às vezes, não sejam tão grandes, mas são referência, sim. Essa é a referência de feijão no Brasil e não aquela que acontece no Brás de madrugada.
Ô Marcelo, mas 350 em relação à semana passada é um avanço de quase 100% nas cotações. O que aconteceu que justificou essa corrida aí e esse avanço dos preços?
Bom, normalmente quando você tem uma geada, né, a gente já sabe, isso é normal no feijão. Tem o impacto do dia que deu a geada, o fato, e depois tem a avaliação da extensão do dano. E essa extensão do dano, ela acaba aparecendo depois na forma de produtividade menor, muitas vezes, né? Então, algumas lavouras que teriam ainda o seu ciclo para ser completado, acabaram parando de encher o grão e já estava perto da hora de colher. Então, o produtor vai lá colher e a produtividade é pequena. Ele também se ressente disso porque o custo dele aumentou. Aí você tem chuvas no Paraná. Você tem um fato que nem sempre conhecido, de que apenas um estado tem um maior volume ou cuide, naquele momento, de atender toda a demanda do Brasil. E é o que está acontecendo no Paraná. Como o Paraná vem chamando a atenção nesse sentido, todos os compradores migraram para o Paraná. Então, quem estava no Mato Grosso, quem estava em Goiás, em Minas, o pessoal lá do Nordeste, o pessoal do interior de São Paulo, todo mundo no Paraná, e o Paraná não conseguindo colher essa semana por causa da chuva. Então, é questão de horas. Quem tem pedidos para entregar, não tem muito como perguntar qual é o preço. Ah, não, não vou comprar e não vou entregar meu pedido. Ele acaba entregando o pedido dele, custe o que custar. Como tem oferta e demanda, é a lei suprema, né? Diminuiu a oferta, a demanda continua, ainda que não seja uma demanda ideal, ainda que não seja aqueles volumes normais, né? Grandes volumes sendo vendidos todos os dias. Mas como a oferta foi mais restrita, o preço subiu.
Então aquela história de uma oferta menor está se confirmando, então, agora. Você já vinha dizendo que, apesar de ter um volume total expressivo ou que atendesse aí uma demanda, quando a gente focava, aí, por exemplo, no feijão carioca, a situação era diferente. Está se confirmando, então, essa história, Marcelo?
Sim, acaba sendo ciclos, né? Se você vai estudando os ciclos, acaba entendendo que ele acaba, em algum momento, ele acaba tendo algo muito parecido se repetindo, né? Em 2015, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos mais ou menos esse volume de feijão. Só que em 2015, o que era diferente? Nós tínhamos mais feijão carioca do que feijão calpi e feijão preto. Então, o que que avaliação a gente começou a fazer? Começou a avaliar qual era o aumento de área e a possibilidade de que aquele 1.200.000 que poderia vir a ser disponível para a população fosse de preto e de calpi. Então, fomos levantando esses números e aí restou o quê? Cerca de 600.000 toneladas de feijão carioca para atender durante a segunda safra. Daí a gente pega e vai comparar com o que a gente vem consumindo recentemente. Segundo as estatísticas, nós colhemos e consumimos cerca de 800.000 toneladas da primeira safra desse ano, desde novembro. Em novembro, dezembro, até abril, por aí assim, nós consumimos 800.000 toneladas. Ora, se a gente vai ter 600.000 na segunda safra, em algum momento isso vai aparecer. Aí você tem o quê? Chuva, você tem essa concentração que a gente falou, e tem o fato de que quando você tem um movimento de alta, todo mundo é comprador e diminui a vontade de vender, né? Então, isso acaba levando além do limite. Marcelo, 350 é além do limite? Sim. Além dos 250, seria aí acima do limite da somatória desses fatores, porque a gente tem feijão para sair. Agora, parando de chover, vai ter feijão para sair. Ah, a qualidade não é tão boa, isso e aquilo, mas tem. Então, isso leva a sugerir, né, para os produtores que aproveitem esses momentos. Né, e é o que a gente vê produtores experientes fazendo. Né, eles não deixam de vender. Eles põem o preço, chegou no preço, eles vendem alguma coisa, não correm. Né, quem tem um lote maior para vender. E vai vendendo e fazendo o seu preço médio. E é o que vem acontecendo nesses dias, Alexander.
Ô Marcelo, mas daí a pergunta do além do limite eu realmente ia fazer, mas então o feijão vai voltar? Ele pode recuar? Ou a tendência dele ainda é tentar se manter nesses patamares acima dos 300 aí?
Ele vai acabar se mantendo durante um período relativamente curto, na medida em que melhore o clima que se possa colher, na medida em que comecem a aparecer lavouras que foram plantadas mais cedo, da terceira safra. Então, agora, quando ele está subindo, o que que é o limite? O ano passado o limite foi R$500. Ah, então você está dizendo que o produtor vai vender a 500? Não, não significa diretamente isso, porque entra uma série de fatores empíricos. Você não consegue avaliar exatamente até onde ele pode chegar. Você vê a tendência, né? A tendência no momento é estável com alguma alta ainda. Parando de chover, voltando à normalidade, a tendência é de estável para baixo, né? Agora, até sair a terceira safra ou até terminar esse ano, A gente vai ter momentos de rally de preço, é como uma montanha russa. Vai ter hora que vai subir, dá a impressão que vai continuar subindo sempre, de repente dá uma curva, todo mundo sai fora, o pessoal entra para realizar lucro, cai o preço de novo, volta a subir de novo. Então, ele vai ser um mercado bem emocionante, como é característico do feijão carioca, com alguma similaridade com o que aconteceu ano passado. Né? Talvez não naquele ponto, né, de tomar toda a mídia para falar somente de feijão, mas é interessante o seguinte fato, Alexander, quando é a primeira vez que passa de, vamos dizer, R$300, é como se o impossível acontecesse. Quando é a segunda vez, já não é impossível, já aconteceu, todo mundo já viu esse filme. Né? Quais foram os números que já foram batidos? Já foi batido 400. 500 foi um pico que foi e voltou ali rápido, tá? Uhum. Mas os 400 não vai ser nada que nunca foi visto. Né? Não vai ter esse ineditismo que causa insegurança. Vai acabar fluindo e na medida em que ganhar a mídia, no momento em que a mídia apresenta que tem pouco feijão, que o governo estava falando, né? Mais uma coisa que o governo estava falando que não é verdade, que tem muito feijão, isso não é verdade, na medida em que a mídia divulgar isso, o consumidor acaba reagindo. Daí vai o consumidor, eu e você, vamos lá e compramos um pacote a mais, mas o atacadista compra mais também, o supermercado também, o restaurante também, todo mundo acaba tendo uma reação de comprar um pouco mais. E aí você acaba dando sustentação, muitas vezes, um movimento de alta. Né? Mas que o ano é um ano que vai ser difícil para o lado do governo, do consumidor, de controlar, vai. Né? E para o lado do produtor, ele tem os desafios dele, os problemas dele, pouca água em pivô, ele tem produtividade mais baixa no Paraná, enfim, ele tem todo esse rol de coisas aí para gerir, né? Também não vai ser fácil.
Muito bem. Agora, Marcelo, essa puxada do carioca acaba puxando também os demais feijões?
Sim, automaticamente sim, porque até nós mesmos, quando consultados, né, o que o consumidor vai fazer agora quando sobe o preço do feijão carioca? Qual é a sugestão que você pode dar? Vai consumir lentilha? Não. Né, a nossa reação é consumir lentilha, porque lentilha é um produto importado, né? Não, a gente vai sugerir, olha o feijão preto tá um pouco mais barato. O consumidor vai consumir mais feijão preto. Ah, o feijão calpi, vai consumir mais feijão calpi. Então, isso acaba trazendo, né, no arrasto aí, assim, acaba trazendo os outros produtos também. Então, feijão preto que estava em uma base de 120, já está 140 no produtor. O feijão calpi, que veio de uma queda acima de R$100 e veio, estava vindo para R$50, voltou um pouco e está em R$60, R$65, influenciado pelo carioca e influenciado também pelas chuvas que estão ocorrendo aí já fora de medida, eu diria, lá no Mato Grosso, né, no mau momento para a colheita do feijão calpi, acaba influenciando também no feijão calpi. Então, respondendo objetivamente, sim, impacta nos outros feijões.
Muito bem. E só para a gente... Quanto está valendo o feijão preto, então, agora?
Ao redor de R$140. Como a alta do carioca está sendo muito rápida, aconteceram menos negócios de feijão preto. É até complicado você dizer quanto exatamente vale o feijão preto hoje. Talvez R$140, R$150 seja o número dele.
Tá. E no caso do calpi?
R$65, R$60, R$65, até R$70, dependendo da distância dele até o porto, por exemplo.
No caso do calpi, parou de cair, não é isso?
Parou de cair.
Muito bom. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Queria só que você encerrasse dando a dica para o produtor, então, que momento é esse? É hora de sentar em cima do feijão e esperar preço melhor ou vai aproveitando, Marcelo?
Olha só, o ano passado o que aconteceu? Apesar de que a gente comentava da necessidade do produtor dosar bem o que estava acontecendo e que ninguém sabia até onde poderia ser o limite, muitos produtores interpretavam isso como um recado para segurar o feijão. Então aconteceu que alguns produtores perderam a onda. O feijão chegou a 400, 400 e tanto e eles acabaram vendendo depois a R$200. Não tiveram prejuízo, mas deixaram de oferir aí um ganho que estava na mão. Então, olhem aquilo que é a melhor maneira de se comercializar nesse momento. É você ir fazendo preço médio. Vender quando tem comprador. Ah, tem muito comprador na minha porta. Venda, é a hora de vender, eles estão ali para comprar. Agora, daqui 10 dias, pode ser que eles diminuam a vontade de consumir, certo? Aí você vai correr atrás deles para vender e vai ter que se sujeitar ao preço que eles estiverem ofertando naquele momento. Agora eles estão se sujeitando a você, produtor. Então, como é que você testa? Testa, fica ligado, né, nos clubes aí que a gente tem espalhados no WhatsApp, e está bombando toda hora, né? Cada vez mais produtores chegando e olhando lá, por quê? Veja como é que está acontecendo a comercialização em outros lugares e faça seu preço. Né? E faça um preço para negociar, para vender mesmo. A hora é de ir vendendo. Vai subir mais? Até pode, mas como é que você acerta e vender? Tudo, todos, quando o preço está no pico. Não existe isso, né? Existe o preço médio.
É isso aí. Bela dica. Marcelo Líder, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro. Acho que travou o vídeo dele, mas enfim. Marcelo, Opa, fala de novo, Marcelo, que deu uma travada no vídeo aqui, a gente não conseguiu te ouvir.
Opa! Só desejar um bom final de semana para o pessoal aí, e segunda-feira estamos aí juntos para trabalhar e enfrentar todos esses problemas que nós temos como brasileiros aí.
É isso aí. Obrigado, boa viagem de volta para você, Marcelo. Muito bem. Marcelo Líders falando com a gente direto de Toronto, lá no Canadá, trazendo informações importantes aí para o produtor, principalmente para o produtor de carioca, que teve uma recuperação nos preços de pelo menos 100% aí em relação à sexta-feira passada. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Continue com a gente.